Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é William Senhor e nós estamos começando mais um Gerocast, hoje diretamente aqui do Congresso Brasileiro de Ginecologia. E a gente está aqui com três convidadas nordestinas e com projetos super bacanas aí para a gente conversar hoje. Então eu vou pedir para elas se apresentarem, três perguntas apenas, vocês têm que responder agora. Aonde vocês nasceram? O que vocês fazem e o que vocês vieram fazer aqui no Congresso, tá bom? Então vamos lá, meninas, sejam bem-vindas.
Olá, o meu nome é Isabela Silvestre, eu sou gaúcha, mas faço faculdade de medicina em Recife, é a Universidade de Pernambuco. O que a gente veio fazer aqui foi conhecer as novidades que estão no campo da ginecologia e obstetrícia e ver o nosso trabalho sobre os efeitos da yoga na fase do climatério.
Muito bom, seja bem-vinda.
Olá, meu nome é Girlene, eu sou de Teresina, Piauí, mas também faço faculdade na Universidade de Pernambuco, no Recife. E a gente realmente veio ver um pouco do congresso, é o nosso primeiro congresso presencial, então veio a dinâmica, as novidades, se aprofundar um pouco mais em alguns assuntos que não são tão abordados na graduação e ver o nosso trabalho no banner.
Muito bom, muito bom. Vocês são tudo invasoras do Pernambuco, então? Ninguém é de Recife, Bruna?
Sim, eu sou Maria Eduarda, de Minas Gerais, e curso medicina na Universidade de Pernambuco.
Eu errei feio, né? Que a única nordestina aqui é você, pô. Eu tenho uma gaúcha, uma mineira, e você é de Teresina, né?
Sim. E eu vim pro congresso, porque é uma área de interesse muito grande para mim, saúde da mulher, então para aprofundar um pouco mais no assunto. E de quebra eu trouxe também dois trabalhos, um que está como pôster e um que será apresentação oral, todos hoje sobre práticas integrativas e complementares na saúde da mulher.
Muito bom, meninas. A gente estava conversando em off ali, a respeito do trabalho dela, sobre práticas integrativas, né? Bom, eu literalmente é um tarado pelo tema, até porque a geriatria e a gerontologia, a gente lida muito com a questão multidisciplinar, a geriatria tem essa característica, e ver elas aqui falando de práticas integrativas dentro da ginecologia é algo muito importante, e infelizmente é algo raro, né, que a gente vê. Então, eu queria saber de vocês o que fez vocês, ainda como estudantes, ter esse olhar para práticas integrativas, né? Como que surgiu esse olhar de vocês?
Sim, nós três os conhecemos dentro da IFMSA, da UPE,
tá,
que é a Federação Internacional das Associações dos Estudantes de Medicina do Brasil. E por meio disso, a IF ela tem um olhar muito voltado às questões humanísticas.
Entendi.
E para agregar isso, o nosso professor, Aurélio Molina, que se formou aqui no Rio de Janeiro, também tem esse olhar bastante humanístico. E ele trabalha muito com bioética e com as práticas integrativas do SUS, as PICs.
Isso é muito interessante porque... Pergunta, vocês dentro, né, olhando para esse olhar integrativo, quando vocês olham para outros estudantes de medicina que têm outras visões, vocês se acham exóticas dentro desse universo, de alguma forma? Porque não é comum.
Bom, dentro da nossa universidade, esse olhar humanístico, ele é bem natural.
Natural, tá.
Então, dentro da nossa universidade, nós não percebemos isso. Mas acho que comparando com outros estudantes...
Você tem as ligas, né? Por exemplo, eu conheço várias ligas de, sei lá, liga de geriatria do HC, liga de oncologia, liga de cardiologia, liga de ginecologia. Mas de práticas integrativas e mesmo falando essa questão mais humanística, é algo extremamente diferente, né?
Sim, apesar de ter esse olhar humanístico, nós não temos nenhuma liga que volta o olhar 100% para isso.
Tá.
E até mesmo dentro das ligas eu não percebo que seja algo que tenha uma temática muito abrangente. Não sei se as meninas discordam.
Não, eu acho que...
Eu concordo também.
Eu concordo. O que traz um pouco dessa integração com as práticas é justamente o nosso professor, que ele é o coordenador do curso. E quando a gente procurou ele, ele falou desse tema e a gente se interessou muito, porque realmente não é muito abordado. A gente tentou falar de outros temas que integravam essas práticas integrativas e a gente realmente não achou material suficiente para fazer um trabalho.
Vocês comentaram a respeito dessa associação internacional, né? que... É, como que funciona essa associação? Ela está em vários lugares do mundo? Como que funciona ela?
Sim, ela está em vários países e ela trabalha com muitas coisas, com intercâmbio, com atividades, que a gente faz um trabalho voluntário. Então, por exemplo, eu quero fazer uma campanha sobre dignidade menstrual. Dentro dessa associação, as pessoas que são filiadas, os estudantes, podem fazer um projeto para fazer na comunidade uma atividade sobre isso, sobre essa temática. A gente também tem o eixo de pesquisas, que é muitas vezes associado com o de atividades, por isso que hoje a gente também está aqui. Eles incentivam o estudante a fazer pesquisa, que eu acho bastante interessante.
Porque assim, quando você olha para esse eixo de integrativo, por exemplo, você fala de pobreza menstrual, que é um tema que hoje é falado, e quais são os caminhos para diminuir um pouco isso, né? Quais são os caminhos para a gente lidar com isso? Eu acho que tem um papel fundamental, né, de vocês de poderem construir isso ainda na graduação, né? Para quando vocês chegarem ali, porque provavelmente quando vocês começaram a fazer a graduação, começaram a fazer a medicina, vocês chegaram com o olhar e agora vocês estão no quarto ano, é isso? Né? Não, mudou muita coisa, não mudou?
Com certeza, ainda mais quando a gente entra em contato com o paciente, porque na UPE, desde o primeiro período, a gente começa com uma visitação familiar. E no segundo período, a gente já está dentro do postinho, vendo como os médicos e os enfermeiros trabalham.
Sim, então tem uma importância muito grande, que é de vocês terem essa relação com a realidade dali.
Isso, né? Exatamente.
Então, por exemplo, lá, né, você até comentou que vai para o CISAM, né? O CISAM é um lugar onde tem uma realidade muito diferente de um hospital português, por exemplo. Sim. É diferente. Eles fazem um trabalho. Eu fiz um trabalho alguns anos atrás no ambulatório de gineco lá, onde a gente fazia um acolhimento de gestantes adolescentes. Eu estou falando de adolescentes de 12 anos, né? Onde o CISAM é o lugar que mais tem atendimento e é algo, né? Vocês, né, não são oriundas ali do Pernambuco, mas provavelmente vocês já perceberam que é muito comum você ver adolescentes, principalmente moradores de periferia, que tem essa condição, né, que acabam tendo isso. E que é um caminho onde o trabalho de vocês de integrativo, ele é super importante. Porque, às vezes, essa gestação ali dessa adolescente ou barra criança sendo para adolescentes, ela literalmente tem ali inserida outros problemas, né, sociais. Você tem problemas de pobreza menstrual, né, entre outras coisas. E aí vocês têm um papel fundamental nisso também. Como que vocês se imaginam atuando com essa temática até que há 10 anos? Vocês já vão estar formadas? E aí?
Bom, acho que a minha opinião em relação a isso mudou muito desde o início da faculdade até agora, no quarto período. E é assustador ver essa evolução em tão pouco tempo. Mas hoje em dia eu vejo que no futuro, pelo menos é o que eu pretendo, ter uma atuação muito mais humanística, pensando na preservação da paciente e integrar essas práticas integrativas junto ao médico, que muitas vezes é visto como algo oposto à medicina moderna, né? E na verdade não é, pode ser usado em conjunto. E a gente viu no nosso trabalho que ela não causa nenhum dano, não causa nenhum malefício, muito pelo contrário, ela vem para colaborar, para ajudar o paciente.
Vou ter uma pergunta meio difícil para vocês, aí vocês podem responder. Vocês se imaginam como especialistas em uma área que vocês vão fazer alguma residência, ou vocês se imaginam como médicas integrativas, na verdade, multidisciplinares? Não tem pergunta fácil, hein? Porque assim, se torna uma paixão. Isso se torna um problema para vocês, porque você tem um lado das pessoas cobrando de vocês uma especialização comum, no qual vocês estão dentro de um núcleo agora, em comum, que, olhando 80 anos atrás, isso era medicina. O que vocês estão falando hoje, isso era medicina real. Porque se tornou tanta especialidade, tanta especialização, que aí você fatiou o paciente em várias coisas ali, né? Então, e eu falo isso porque eu acredito que isso, a importância de olhar um olhar mais humano, ele não é romântico, ele é real. Que aí você vai começar a olhar para uma questão social também. Como é que vocês veem isso?
Eu espero que eu consiga fazer essa especialização, mas também agregar essas questões das práticas integrativas.
Tá.
Eu consigo, caso eu faça ginecologia, eu penso fazer uma especialização em sexualidade.
Tá.
E como você estava falando sobre a fisioterapia pélvica.
Sim.
Que muitas pessoas, às vezes, também falam sobre o pompoarismo e sobre o treinamento dessa musculatura.
Treinamento de assoalho pélvico, isso. Utilizando micropesos, bastão,
isso.
Estimulação
genital.
Eu acho
que conversar sobre isso com a paciente seria muito interessante em um consultório ginecológico, tanto para incontinência urinária,
tá,
como para sexualidade. E o conhecimento do corpo,
um,
né?
Um consultório integrativo.
Isso,
aonde você ali dentro, posso estar falando besteira, tá? Um consultório que é onde você tem ali o trabalho da gineco tradicional, mas você tem ali também abordagem da sexualidade, consciência corporal, yoga, fisiopélvica, ou seja, o universo da mulher, inclusive acolhimento psicológico, se for o caso.
Exato.
Então, falei besteira ou é isso mesmo?
É isso mesmo, esse é o sonho.
Tá. Porque assim, de fato, a mulher, muitas vezes, ela se sente fatiada, né? Porque é uma pergunta até que a gente está fazendo aqui no congresso, que assim, são três perguntas. Quando você recebe um paciente com incontinência urinária, o que você faz? Você indica para uma fisiopélvica, você faz uma urodinâmica e manda para uma urogineco. Na verdade, a grande maioria não faz nada. Eu vejo ali que eu faço dentro do consultório, então não existe muitas vezes essa prática integrativa com outras especialidades para ter um olhar multidisciplinar. Eu vou contar uma experiência minha dentro da estomoterapia. Estomoterapia é uma especialidade em enfermagem onde lida com feridas. E aqui feridas super feias e tal. Eu participei alguns bons anos de um congresso brasileiro de estomoterapia aqui no Rio, em Búzios. E me chamaram para participar de uma mesa de discussão e para falar de incontinência urinária. Só que antes de eu participar dessa mesa, eu fui para a área de posters. Igual eu estava ali com vocês agora. Eu gosto de ir para a área de posters, que se você vê muita novidade e tal, e conversar com quem de fato escreveu ali o trabalho. E aí eu comecei a perceber que todos os posters tinham ali uma foto da ferida, assim como a gente tem várias fotos ali de prolapso e tal, tinha uma foto de uma ferida ali, e todo mundo assim, no detalhamento do trabalho, com uma tara enorme na ferida, né? Porque a ferida, aí eu fiz o tratamento, ela ficou maravilhosa, e essa ferida, e aquilo ali me chamou a atenção. Quando eu fui para a mesa de discussão, né, eu como venho da geriatria, a gente tem um olhar muito mais multi, e aí eu comecei a fazer algumas perguntas meio incômodas, não para colocar ninguém na uma faca na garganta, mas de fato para discutir. A primeira pergunta que eu fiz, eu falei assim: gente, eu percebi ali nos posters as feridas, todo mundo essa tara enorme pelas feridas, mas eu queria saber o seguinte: o tratamento que a gente faz com um paciente desse, com uma úlcera por pressão grau 3, é utilizar pressão negativa, onde você vai colocar ali uma bombinha de sucção, usar pressão negativa para matar a bactéria e tal. Legal. Vamos dizer que você tem uma paciente com 30 anos com uma lesão, que teve uma queimadura e tem essa lesão. Eu faço esse tratamento. Agora, se eu tenho uma paciente com 88 anos, com Alzheimer, demenciada, eu faço esse mesmo tratamento? O pH da pele dela é igual? Então assim, se eu tenho uma paciente com prolapso ainda jovem, e se eu tenho uma paciente com 88 anos com prolapso, é igual? Né? Ou seja, porque essa mulher, dependendo, ela teve um histórico onde ela morou na zona rural a vida toda, teve 12 filhos, todo parto normal, ou seja, ela teve condições predisposição para esse prolapso, na verdade, ali. Então, eu acho que o papel de vocês nesse sentido é muitas vezes, não é ser esse incômodo entre os pares, mas é deixar as pulgas atrás da orelha. Da importância de trazer essa questão mais multi. Assim, vocês têm noção da importância de vocês para isso? Vocês já conseguiram ter essa percepção?
Sim, assim, vendo esse olhar, pra gente é algo normal, assim, muito natural, digamos assim.
Tá.
Então, se a gente vai no automático, a gente não percebe que a gente está indo para um caminho entre aspas, diferente do que se espera.
Porque a própria universidade, ela fomenta isso.
Isso, exatamente. Mas quando a gente para analisar, é realmente um olhar diferenciado. Eu acho que isso traz muito benefícios pro paciente em si. Porque não é um copia e cola de falar, o paciente está assim, então vou fazer esse tratamento e vai dar certo. Não é assim, cada paciente é cada paciente. E nem sempre o papel do médico vai ser o principal. A gente tem que entender e compreender todas as profissões como importantes para aquilo. E isso é até interessante, porque no nosso primeiro período, a gente tem uma matéria que se chama interprofissional, que tem exatamente essa função de a gente conseguir enxergar as outras profissões como fundamentais e que nos auxiliam para o tratamento do paciente.
Não, isso é importante, porque eu acho que trazem para vocês aí uma... Eu acho que, primeiro, tem uma oportunidade enorme de mercado, que ninguém olha. Eu vejo a ginecologia hoje muito mais focada nas questões naturais do dia a dia, que é a gestante, pós-gestação e tal, mas essa gineco de família, vamos dizer assim, de você... Uma coisa que não fala, por exemplo, a gineco que cuida da avó, da filha, da neta. Isso é prática integrativa.
Sim, com
e ali,
certeza.
Ao mesmo tempo, você perceber que o acompanhante, às vezes o marido, ele está com alguma... Na sua análise ali, você percebe que tem alguma demência, você fala, putz, eu vou acionar um par aqui para poder ajudar essa família aqui. O trabalho de vocês é uma medicina de família, de alguma forma.
Sim.
Tem esse papel, esse olhar também mais importante. E aí eu queria saber de você o seguinte, como que as pessoas fazem para conhecer essa associação, para conhecer vocês, né? Como que os ouvintes aí do Gerocast são muitos, a gente tem muitos alunos de medicina, a gente tem muitos médicos, a gente tem entidades de classe que estão nos ouvindo aqui. Eu acho que é super legal para a gente poder, para todo mundo poder conhecer também.
Sim, a IFMS é Brasil, você pode pesquisar no Google,
tá,
ou acessar o nosso Instagram. A gente também tem uma revista dos estudantes, que é a BMS,
tá,
em que a gente publica estudos.
Tá, legal. Eu vou deixar os links, tá, de vocês nos episódios para as pessoas conhecerem. E eu acho que é bem bacana alinhar e colocar, né? Eu me proponho, me coloco à disposição para apresentar para vocês pessoas que atuam com temas parecidos em São Paulo. A gente tem lá algumas ligas também. De slow medicine que é algo que faz parte também desse processo. Então acho que quanto mais trocas a gente tiver, e assim, tem uma coisa muito que é muito do sul, tá? Você sendo de que lugar que você é?
Do Rio Grande do Sul.
Rio Grande, mas qual cidade?
Flores da Cunha, Serra Gaúcha.
Perto de Vacaria ou Passo Fundo?
Não.
Tá aí que eu tô perto de onde, mas que eu tô perdido agora.
Perto, dá umas 2 horas de Gramado.
Dá umas 2 horas de Gramado, entendi. Uma coisa mais sulista aqui, a gente acha que tudo tem em torno de Rio São Paulo. E tem muita coisa acontecendo. Por exemplo, a cidade mais envelhecida do Brasil é Veranópolis, tá, Rio Grande do Sul. É a cidade mais longeva. Quando você olha pro Nordeste, tem muita coisa legal acontecendo. Quando você olha para BH, tem muita coisa, né? Minas Gerais é um lugar que acontece muita coisa. Então a gente trazer esses Brasis aí de coisas bacanas que vem acontecendo, acho que é muito importante.
Sim, né? Em Recife a gente tem o segundo maior polo médico do Brasil, né?
Sim. E assim, você tem uma população ali muito carente de informação, né?
Com certeza.
Então, eu acho que tem oportunidade aí pra gente trabalhar isso. Meninas, não quero tomar o tempo de vocês. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Gerocast. Queria que vocês deixassem aí as manifestações finais aí do que você... Como que você... Vou fazer uma pergunta que eu faço para meus alunos lá no Einstein. Como que vocês... Não vou fazer a pergunta que eu faço, que é como vocês se imaginam aos 90. Vamos fazer essa pergunta. Como que vocês se imaginam daqui a 20 anos?
Há 20 anos, espero que formada.
Tá.
E podendo atuar nessa área que é tão bonita, com as práticas integrativas, olhando de uma forma mais holística, né? Não aquele atendimento de 10 minutos, que muitas Sim. vezes a gente vai pro consultório e é isso que acontece, a pessoa nem olha pra sua cara. Espero que eu possa ouvir as minhas pacientes, não só passar hormônio pra elas, escutá-las e tratar de uma forma realmente holística.
Muito bom.
É, eu espero também estar formada, provavelmente em ginecologia obstetrícia especializada, e realmente espero não perder esse olhar que a gente constrói dentro da faculdade, de olhar o paciente além do biológico, social, ajudar de uma forma que tenha mais impacto e que eu consiga trazer essas práticas integrativas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
Muito bom, muito bom.
Eu não vou fugir muito do que as meninas já falaram, né? Pretendo também já estar especializada e poder trazer essa minha formação na minha profissão também, e que eu não perca essa minha vontade de estar sempre próximo do paciente e fazer o melhor para ele, muito além da parte biológica, como elas citaram.
Sabe uma coisa que é bacana isso que vocês falaram, né? Até você comentou a respeito das consultas de 10 minutos, né? Na geriatria, a primeira consulta de geriatria, ela dura em torno de 1h30, 2 horas, né? A gente tem um protocolo que chama AGA, que é a Avaliação Ampla Geriátrica. São, sei lá, quase 200 perguntas que a gente faz para o paciente, nos aspectos espiritual, social, tem a parte de patologia também, mas ela representa um percentual muito pequeno ali. Porque às vezes o tratamento do paciente, ele está muito mais fora da patologia do que de fato a patologia. Eu acho que a medicina integrativa tem muito isso. Você tem um olhar que não é da não medicina, não é negação de medicina, pelo contrário. Mas você levar para a medicina um olhar diferente do que aquele olhar mais frio, né?
Sim, exatamente. Não é tu passar um remédio, não é tu costurar uma ferida. Muitas vezes é uma questão psíquica mesmo. E espero também que no meu consultório ginecológico as pessoas se sentam menos julgadas. Eu tenho a impressão que por causa da nossa
postura, às vezes.
Da nossa postura e da nossa herança patriarcal, muitas vezes o consultório ginecológico que está lá para acolher a mulher, muitas vezes é um ambiente machista em que essa mulher ela está lá para ser julgada.
Sim.
Porque ela vai ter a sua vida sexual julgada, vai ter o seu corpo julgado, o corpo da mulher é muito padronizado.
Sim.
Muitas vezes essa mulher ela tem medo de ser julgada por estar acima do peso, ou por causa da depilação, ou porque ela é homoafetiva, ela tem... ou uma mulher trans, muitas vezes é um ambiente de preconceito em que o paciente está indo lá para ser acolhido e isso muitas vezes não ocorre.
Uma pergunta, paciente, vamos dizer que você tem uma paciente ali trans, você recebe ali, que tem, a gente sabe, existe um romantismo, às vezes dentro das falas, da integração de movimentos trans, que a realidade, o crossfit da vida real é outro. Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa ela fez a mudança de sexo ali, e para ela, ela fez porque ela precisava fazer uma questão, mas ao mesmo tempo é algo extremamente invasivo também. E ela não tem com quem compartilhar essas dores. Por causa desse julgamento. Então, a gente não discute, por exemplo, problemas de saúde dessa trans. A gente está num congresso aqui, hein, onde você olha a grade ali, e eu não vi nada relacionado à ginecologia voltada para trans, por exemplo. Né? Como que a gente lida com esses embaraços, por exemplo? Se eu tiver hoje, vamos dizer o seguinte: eu tenho ali uma trans que ela está fala com um tema que eu lido, com incontinência urinária. Eu pergunto assim, tá? Eu mando para, por exemplo, mando para um uro ou eu mando para uma gineco?
Sim.
A gineco, ela vai falar muitas vezes: putz, é um paciente que ainda não tem embasamento científico. Eu acho que como teve ali todo um histórico masculino, eu mando pro Uro. O Uro vai falar assim: olha, houve uma mudança de sexo, eu como urologista, eu tenho trato das doenças masculinas, por mais que a gente tenha ainda ali alguns resquícios masculinos de relação de próstata, e tem que ter esse olhar. Fica num limbo, é ou não é? Ou eu tô falando besteira?
Não, é verdade. A gente tava até agora de manhã numa palestra que tava falando sobre isso e que falta muito embasamento científico, trabalhos, na graduação mesmo, a gente ter contato com doenças no corpo trans. E que o sonho que estavam até comentando hoje na discussão é que o corpo trans seja tratado como um corpo de qualquer outra pessoa, que a gente realmente tenha conhecimento para tratar essas pessoas e para que elas sejam bem atendidas mesmo, mas que ainda é uma realidade muito distante.
É um limbo.
É um limbo, que as pessoas não produzem trabalhos, não têm conhecimento, ainda é um meio com muito preconceito, eu acho que até por isso os pacientes não têm um atendimento muitas vezes apropriado e também não se sentem à vontade para falar sobre as suas questões.
Será que não seria interessante, até no ponto de vista de negócio para o médico, você ser especializado em atendimento só trans?
Eles também estavam discutindo justamente
isso. Ou isso, na verdade, ao contrário, você está criando, fazendo um apartheid.
Sim, que seria...
Depende do olhar que você tem disso também, né?
Sim. Estavam falando que nesse nicho é interessante ter um atendimento especializado para a população LGBT, mas também é uma maneira de segregar. Porque, querendo ou não, a gente tem a ideia que ginecologista atende mulheres.
Exato.
E o urologista vai atender os homens.
Sim.
Mas a ideia é que essas especialidades no futuro... Tanto ginecologia quanto urologia atendam independente do gênero, atendam as pessoas.
Sim. Porque você está falando de... O olhar, na verdade, é muito voltado ao sexo de nascimento.
Exatamente.
E não, na verdade, a persona ali.
Sim,
né?
Independente do seu gênero.
Exatamente. Porque assim, imagina só. Você tem uma pessoa que era homofetiva, aí, no caso, o homem, e ela vai procurar um urologista. Cara, nada difere essa pessoa de outros homens comuns nas suas doenças. Biologicamente e patologicamente, tem as mesmas dificuldades. Porém, os preconceitos que essa pessoa enfrenta dentro do consultório e a falta de conhecimento, até de tratativas do médico, é muito grande. Então, eu acho que o papel de vocês como medicina integrativa pode ser essa pulga atrás da orelha de trazer essa visão de verdade, gente. Sendo honesto com vocês mesmos, não são assuntos fáceis para vocês. São assuntos bem... Mas tem um outro lado que é legal, que vocês podem fazer um negócio muito diferente de tudo que está sendo feito. Então, você criar... eu ajudei a construir alguns anos atrás o primeiro congresso chamado Envelhecimento LGBT, né? Que a ideia era a gente vir falar de envelhecimento e longevidade dentro do movimento LGBT. Qual que é o problema que a gente enfrentou na época? Te levou para o movimento da Parada Gay em São Paulo para eles apoiar o movimento. Quando a gente sentou para conversar com eles, falaram o seguinte, que não poderiam apoiar porque o foco deles era apoiar a causa LGBT e não o envelhecimento. Quando a gente levou para a Sociedade Brasileira de Geriatria, né, alguma local para a gente discutir, eles falaram que não poderia apoiar porque o foco é falar da geriatria e gerontologia e não de movimentos LGBT. Falei, então ferrou, porque essa pessoa ela é única, ela está dentro dos dois universos. Ela é LGBT e ela envelhece, né? Ou seja, todo gay envelhece, todo trans envelhece e ela vai ter as mesmas deficiências do que a outra pessoa. Então, eu acho que vocês têm esse papel fundamental de trazer essas perguntas também, né? Das questões sociais atual. Porque eu acho que segregar não é... Eu acho que é legal ter a especialidade, tá? Você ter alguém que conheça muito bem. Eu sou alguém que vou te acolher. Mas, inclusive, acolhimento de família. Mas, por outro lado, eu acho que segregar não é legal também. Eu acho que é muito mais você fazer as especialidades... entender e atender todo mundo, mas você ter alguém direcionando. Talvez o papel de vocês de ser os direcionadores, de ter esse papel de acolhimento e falar, vem pra cá, não vem pra cá. Então é meio que fazer um filtro ali do que faz sentido ou não. Que papo bom, meninas, né? Renderia horas aqui. Obrigado, viu? Agradeço aí pelo bate-papo com vocês. E aí eu vou colocar os links aí desse projeto que vocês estão tocando. Muito obrigado.
Muito obrigada, o prazer foi nosso. A gente que agradece, muito obrigada.
Muito obrigada pela oportunidade.
Meninas, vou convidar vocês para um bate-papo depois via Zoom, via sei lá o quê, pra gente falar de outros temas, tá? Eu acho que a gente vai conseguir fazer algumas coisas juntos aí também. O Jurocast é um podcast aberto, depois eu deixo o WhatsApp, se tiverem alguma reflexão, manda um áudio pelo WhatsApp mesmo, que eu coloco no ar, tá? Alguma história, algum paciente. Muito obrigado. É isso aí, gente. Mais um episódio do Gerocast. Como sempre, a gente é exótico. A gente está no meio do congresso aqui. E foi um bate-papo franco. muitas vezes incômodo, né, com alguns assuntos aí, mas eu acho que de extrema importância aí. Até a próxima, valeu, gente.